Olá, eu sou a Inês.
Olá, eu sou o Carlos.
E bem-vindos a mais um episódio do Geek Hub.
No último episódio, começamos a falar dos mundos criados por V.E. Schwab e neste vamos continuar, neste caso, com a trilogia Shades of Magic, no qual a V.E. Schwab cria não um, mas quatro mundos.
Sim.
Estes quatro mundos estão todos conectados por uma cidade, que é a cidade de Londres. Os mundos são designados por cores, por causa dos reflexos que a luz tem na cidade de Londres. Portanto, temos a Londres cinzenta, a Londres vermelha e a Londres branca. E a determinada altura houve a Londres negra, mas já ninguém fala dela.
Sim.
Essas Londres já estiveram conectadas por magia, em que livremente se poderiam andar para trás e para a frente.
Sim, podias andar livremente entre elas.
Exatamente. E a determinada altura, na altura em que a Londres negra desapareceu, por assim dizer, as portas foram fechadas e é impossível passar de um lado para o outro. À exceção de uma classe especial de magos, que existem em muito pequena quantidade. Na nossa história só existem dois, no princípio do livro.
Sim.
Que são os Antari. No princípio do primeiro livro é-nos dado a conhecer o Kel Maresh, que é o Antari da Londres Vermelha, que serve de emissário da família real da Londres Vermelha, que é a família Maresh. O ter o último nome não é coincidência. O Kel é filho adotivo dos reis. O Kel anda para trás e para a frente, literalmente, entre as duas Londres, portanto, entre a Londres Vermelha e a Londres Branca, depois entre a Londres Vermelha e a Londres Cinzenta, com correspondência entre as famílias reais, mas mais que isso, ele tem um gosto especial por ser contrabandista.
Sim.
E o que é que ele contrabandeia? E apenas para a Londres Cinzenta, coisas do dia-a-dia, coisas muito pequenas.
Mas que para ele fazem toda a diferença.
Exatamente, para ele fazem toda a diferença.
Sim, porque a única forma de passar entre mundos é ser um Antari, ponto número um, e mesmo os Antares, para viajarem entre mundos, têm que levar um objeto do mundo para onde vão. É-nos explicado que quando a Londres Negra caiu, foram também destruídos todos os objetos desta Londres, de forma a impedir que as pessoas viajassem para esta Londres.
A Londres Negra cai porque a magia toma controle sobre a humanidade.
Sim.
E basicamente a magia ganha e toma conta de tudo.
Sim. E o que acaba por acontecer é que a Londres Vermelha, com medo desta praga, chamamos-lhe assim, decide fechar as suas portas, deixar apenas disponíveis as portas dos Antares, e as outras duas Londres, a branca e a cinzenta, vêm-se obrigadas a fazer o mesmo.
Exatamente.
Com consequências para as três Londres.
Sim.
Para as quatro, neste caso. A Londres Negra, porque acaba por ser consumida sozinha. A Londres Cinzenta, porque, por estar fisicamente mais longe da fonte de magia, acaba por lhe perder o acesso. E a Londres Branca, por estar mais perto da Londres Negra e da fonte de magia, acaba por ficar com pouca magia, mas a que tem é muito agressiva. Ou seja, a Londres Vermelha acaba por ser a única onde o equilíbrio entre a humanidade e a magia se mantém.
Exato. Sendo assim, temos o Kel Maresh, que começa por ser o principal protagonista no primeiro livro, que para além de emissário é um contrabandista de coisas pequenas.
Sim.
Que se mete numa peripécia com um pedido especial para entregar algo ao seu irmão Ri Maresh, filho biológico dos reis de Londres Vermelha.
Sim, que vai fazer 19 anos.
Que vai fazer 19 anos. É assaltado na Londres Cinzenta por uma miúda de rua, de seu nome Delilah Bard, ou Lila Bard.
Sim.
Algumas peripécias depois, a Delilah Bard, ou Lila Bard, ou Lila, acaba por ir para a Londres Vermelha com o Kel, embora o Kel não acreditasse que ela conseguisse passar. O que quer que o Kel tenha trazido dá origem, basicamente, à história central do primeiro livro.
Sim.
É-nos aí explicado todo o enredo familiar do Kel, o ele ser filho adotivo e ter sido criado desde novo pelos Marés, a família real da Londres Vermelha, ter crescido ao lado do irmão Ri, que é o herdeiro do trono, ele um dos mais poderosos, se não o mais poderoso mago daquele mundo, o Ri que não tem ponta de magia, mas que se adoram, se amam de um amor fraterno como é difícil encontrar muitas vezes.
Atenção, o Ri que não tem magia, mas os pais do Ri têm, ou seja, exatamente, a magia não é hereditária.
Exatamente.
Nem toda a gente tem magia neste mundo e infelizmente o Ri não tem.
Exato. Peripécias à parte, tenho uma crise em mãos, acaba por ser resolvida mais ou menos e acaba por se denotar já no final do livro algum interesse romântico entre a Lila e o Cal.
Sim.
Vão em caminhos separados.
Sim.
E conhecemos ainda no primeiro livro um outro Antari, que é o Holland, que é o Antari, que também é emissário de Londres Branco.
Sim.
O Holland, um bocado mais velho que o Kel.
O Kel terá cerca de 20 anos neste livro e o Holland terá 30.
É apenas cordial com ele quando está a gente a ver e ignora-o quando estão sozinhos, ou seja, sim, o Holland ou o Kel. O Kel não entende porquê, já lá iremos. Mas é uma personagem fria, quase como calculista, e sabe-se muito pouco dele no princípio da história.
Mas no primeiro livro, para nós que estamos a ler, acaba por fazer um bocadinho de sentido, mas pelo menos quando eu estive a ler, depois nós sabemos que não é por causa disso, ou não é só por causa disso, o Holland acaba por ser uma representação daquilo que é a Londres Branca, porque sim, Londres Branca,
sim, sim,
são todos assim, são todos frios, são todos muito centrados neles próprios, muito fechados aos outros. No primeiro livro, apesar de não saber a história do Holland, quase que faz sentido, mesmo sem sabermos o seu background.
Exato.
Só pelo sítio de onde ele vem.
Exatamente. No segundo livro, o mundo da Londres Vermelha abre-se um bocadinho mais.
Sim.
A Lila segue um dos seus grandes sonhos, que era ser pirata. Não era bem ser pirata, juntou-se a um navio de corsários. Conhecemos melhor o capitão desse navio de corsários, seu nome Alucard Emery, que pertence a uma família de nobres. Não é um capitão do navio de corsários por opção, é por um castigo. É provavelmente um dos magos mais poderosos do mundo, ou daquele mundo, a seguir a um Antari.
Sim.
O Kel não o pode ver, nem pode ouvir falar do nome dele.
Sim.
E ele escolhe a Lila para fazer parte da tripulação dele e começa a ensinar a manipular magia. Entretanto, mais ou menos a um terço, pouco mais de um terço do livro, eles voltam ambos a Londres. Também ficamos a conhecer a Londres Branca e a sua família real.
Bastante assustadores.
Assustadores, sádicos. Por acaso são irmãos?
Sim, a Londres Branca é regida por dois irmãos.
E começamos a ter mais noção do que realmente se terá passado, da fonte de magia, o que é a magia e o que é que aconteceu à Londres Negra. Sim, só um deslumbre muito pequeno, quase no final do segundo livro. No terceiro, percebemos à série o que se passou na Londres Negra. Algo saiu da Londres Negra, passou através de alguém para a Londres Branca e chegou à Londres Vermelha através da mesma pessoa. As consequências disso são catastróficas e, basicamente, só os três, ouviram bem, não dois, mas três, já lá iremos, Antares, vão servir de alguma coisa. Mas não só, porque quem não tem magia é imune à catástrofe que está a acontecer.
Sim, ou seja, só estes dois extremos, quem não tem de todo magia, ou os Antares, os magos mais poderosos, são imunes a esta catástrofe que está a acontecer no mundo.
Exatamente.
De, o facto do Ri Maresh não ter magia e que se achava tão inferior por isso, acaba por ser uma coisa boa nesta situação.
Exatamente, acaba por ser uma bênção.
Sim.
E acabam por ser os extremos. O bom, por ele não ter magia, poder ajudar as pessoas que estão debaixo deste problema, e o facto de o bom irmão adotivo ser um Antari e poder estar a lutar contra ele. E resumidamente, isto é a trilogia.
Sim.
Não vamos entrar na história, vamos agora falar um bocadinho do crescimento das personagens e dos temas, não da história propriamente dita, mas dos temas e dos assuntos abordados entre as personagens, que basicamente é disso que nós gostamos de falar quando andamos a debater livros.
Uma coisa que eu gosto muito nesta trilogia é que a Vi Schwab, de forma subtil, e quem não estiver atento pode não reparar, mostra-nos várias vezes muitas dualidades, começando logo pela mais óbvia, a do Holland e a do Kell.
Exato.
Dois Antares que tinham tudo para terem vidas muito idênticas e como a vida deles foi tão diferente. Nós não chegámos a falar do background do Holland. A partir do momento em que a magia se revelou no Holland, primeiro escondeu-se, depois...
Foi traído pela pessoa que o ajudou a esconder por dinheiro. Depois foi acolhido por um mafioso, por assim dizer, que o usou para tomar o trono.
Sim, porque na Londres Branca os reis nunca duram muito tempo porque andam sempre
a assassinar-se. Golpes de Estado e coisas do género. Esse reinado durou menos de 3 dias porque os tais irmãos a que ajudaram esse mafioso a tomar o trono junto do Holland mataram-no e tomaram eles o trono e fizeram mais que isso, usaram magia para tornar o Holland escravo deles.
Sim, mais do que escravo, ficamos a saber que o Holland era torturado por estes irmãos e mais grave do que isso, o Holland nem sequer podia tirar a própria vida porque tinham um feitiço sobre ele que não lhe permitia. Ou seja, o Kell acha que eles são a mesma coisa, mas não são. Viveram vidas completamente diferentes. Enquanto o Kell, no momento em que a magia se revela nele, é adotado pela família Marés, ou seja, pela família real, e é tratado como um filho dos próprios reis. E tu não leste, mas eu li a short story em que é contada a história do Kell antes de ser adotado, porque na trilogia o Kell não sabe como é que foi a história dele antes de ser adotado, não se lembra, mas eu li e assim de forma muito resumida a mãe dele seria uma criminosa, um tipo de crime que não daria direito a perdão de forma alguma.
Certo.
E o que é feito, ela troca o filho, ou seja, troca o Kell pelo perdão real e por uma quantia enorme de dinheiro. Ou seja, o Kell estaria destinado a ter uma vida horrível, com uma mãe condenada. Não é dito se eles são pobres ou não, mas exato, a mãe é condenada, já não é bom. Por ser um Antari acaba por ser uma bênção para ele, enquanto o Holland, o facto de ser um Antari acaba por ser uma maldição, não é?
Sim, a única coisa que eles têm em comum é serem a mesma classe de magos, porque de resto
são vidas completamente diferentes. Exato. A outra dualidade que nós temos, a Lila, quando chega à Londres Vermelha, é percebível que ela e o Kell estão apaixonados. Ainda assim, a Lila tem aquele sonho de vida de ser pirata e, não podendo ser pirata, vai para a segunda melhor opção, que é ser corsária, e não desiste dos sonhos dela por amor a ninguém. E temos, por outro lado, o Alucard Emery, que por amor ao Ri
deixou tudo, inclusive ao Ri.
Deixou tudo, inclusive ao Ri. Inclusive é a possibilidade de um dia vir a ser rei, porque eles seriam, a família Emery seria os segundos.
Sim, ele tem um irmão mais velho, mas sim, haveria sempre a hipótese de...
Ou seja, a família de Emery seria os segundos pretendentes ao trono, caso a família Marés não deixasse herdeiros. O Alucard tem um irmão mais velho, mas na linha
de descendência, de qualquer das formas, tinha sempre uma hipótese, sim.
Seria para aí o terceiro, não sei se o Kell entraria ou não, mas...
Provavelmente não. Para a família Emery chegar ao trono, a família Marés teria de abdicar.
Mas ele abdica de tudo, inclusive os títulos de nobreza, etc. Por amor ao Ri. Temos outra dualidade, que já falámos, os dois irmãos, um que é um mago especial, um Antari, e outro que não tem um pingo de magia, e ainda assim o amor entre eles é incrível.
Com esses dois, as dualidades são muito mais que isso. Kell é um, à exceção da parte do contrabando, para ter um bocadinho de adrenalina, o Kell é um homem do by the book, é tudo feito segundo as regras.
Ah, sim.
E o Ri é um bon vivant. Chega sempre atrasado às funções reais, embebeda-se, vai para bordéis,
gosta quase de provocar a família.
Exatamente. Portanto, são completos opostos um do outro. Acho que se completam um ao outro, basicamente. Para além das duologias, temos pistas deixadas por uma data de coisas ao longo desta trilogia, que é a Via Schwab deixa pistas sobre montes de coisas que irão acontecer. Deixa pistas no princípio do livro, do primeiro livro, de coisas que vão acontecer no fim, a meio do primeiro livro, de coisas que vão acontecer no terceiro e por aí adiante. Uma das coisas engraçadas sobre os Antares, por exemplo, é que assim que a magia se revela num Antari, um dos olhos fica negro.
Sim.
Não só a pílula fica negra, mas fica o olho inteiro negro. O Holland, creio que tem um olho verde.
Não me lembro. Sei que um deles tem um olho verde, o outro tem um azul.
Pronto, exato. O Holland e o Kel, um tem um olho verde, o outro tem um olho azul. E depois há uma personagem que é dito muito subtilmente que usa cabelo à frente do olho esquerdo porque tem um olho de vidro desde a tenra idade. Portanto, nunca percebemos, a não ser determinadas coisas que vão aparecendo, que uma das personagens que aparece logo no princípio, a Lila Bard, é nem mais nem menos que
o Andário.
Exatamente.
E eu tenho ideia que na trilogia nunca é efetivamente dito, sem ser mesmo no final final.
Não. Há, eu iria dizer uma personagem, mas não é uma personagem, é uma entidade que fala nos três Andários.
Nos três Andários.
E está sempre a falar nos três Andários. Mas no final do segundo livro há uma pessoa que refere, estão aqui três Andários, estamos à espera do quê?
Okay. Entretanto, esta trilogia vai ter uma continuação.
Exatamente.
Com uma trilogia chamada Threads of Power, ainda só saiu o primeiro livro. Eu estive a ler a sinopse e na sinopse do livro já refere a Lila como um Antari.
Boa.
Por isso já não há aqui dúvidas.
Não, aliás, já não havia, já nos primeiros capítulos do terceiro livro já não havia que ela era uma Antari.
A partir do momento em que ela tem um olho de vidro e passa a porta, para ti não ficou claro que ia acabar por ser esse o final do livro? É que para mim ficou.
Quando ela passa a porta, dá para perceber que ela é especial. Mas atenção que ela estava agarrada a um Antari. E se calhar nunca ninguém tinha tentado isso. E deu para perceber que ela era especial. O que me deu para perceber que ela era um Antari foi, quase no fim do primeiro livro, ela dentro do templo passa a mão por cima de uma caixa de sementes que era usada para os pupilos lá do templo treinarem a usar
a magia
de já não sei do quê. E não acontece nada, mas o olho de vidro dela brilha. A partir daí eu percebi logo. Onde é que a história? Não vou dar muito mais spoilers.
Para mim acho que se tornou muito óbvio. Pá, um olho de vidro. E para mim tornou-se muito provável que fosse para ali que a história fosse, quando nos dizem que ela tem um olho de vidro e era um dos sinais dos Antares. Não há Antari na Londres Cinzenta. Mas e ela passa à porta.
Mas a Londres Cinzenta não tinha magia. Não precisava, ou não haveria motivo de ter Antares, já que também não tem magos. Sabe?
Atenção, que um dos motivos pelos quais não há Antares, e nós não dissemos isto, foi porque quando andaram a fechar as portas, também andaram a matar os Antares que existiam. Daí serem tão raros, mas já se passaram 300 anos, ou seja, fazia sentido que existissem Antares.
Sim, mesmo assim, isolada da magia, nunca se sabe. Uma das personagens que foi falada, não por nome, mas por alto, é o pai biológico do Ri e adotivo do Kel, o Maxime Mares.
Sim.
Que tem um papel importante na formação de ambos, mesmo durante os livros, como pessoas e o que eles fazem a seguir a determinadas partes que passam nele.
É verdade, é um rei bastante humano.
Exatamente. Mas mais do que isso, estou a referi-lo a ele e não a ele e à esposa, especificamente a ele. Porquê? Porque existe uma prequela em graphical novel dividida em três volumes chamada The Steel Prince, que se passa, creio que 21 ou 22 anos, ou começa 21 ou 22 anos antes do Rio nascer, quando o Maxime Mares é enviado para um posto fronteiriço como castigo do pai para se juntar aos soldados como tenente, basicamente.
E como nós já tivemos que gravar este episódio várias vezes, uma das vezes em que tentámos gravar este episódio, o Carlos estava a ler o primeiro livro no Kindle Unlimited e eu fiz-lhe a surpresa de lhe dizer que tinha acabado de mandar vir os livros físicos termos em casa. Entretanto, já cá estão em casa para lermos os dois a prequela.
Exatamente. Eu já acabei o primeiro volume, é divinal. Quem diria que até a desenhar conseguem capturar o espírito da V-Shop.
Sim, eu ainda não li, quero ler a prequela. A sequela, dado que ainda só há o primeiro livro que acabou de sair, ainda não há datas para os outros dois, acho que vou esperar. Queria ler assim tudo de seguida.
Olha, eu acho que não vou esperar. Eu tenho uns 5 ou 6 livros que estou desejoso por ler. Assim que os acabar, muito provavelmente vai ser o próximo que eu vou ler. Não estou a bastar muito tempo à espera para ler aquele, já que já saiu. Quando saírem os outros, saíram. Eu sei que tu gostas de ler tudo enfiada, mas eu já passei anos à espera de sequelas. E quando eu digo sequelas, não é agora vai sair mais 2 livros daquela história. Não, estou a falar de uma história com 4 livros que demorou 10 anos a sair, portanto...
Era Aragorn.
Não só. O Aragorn demorou menos de 10 anos. Mas sim, o último livro então, tive imenso tempo à espera que ele saísse. Ainda estou à espera do Winds of Winter.
Game of Thrones, yeah.
Exatamente. A Song of Ice and Fire. Portanto, provavelmente vou ler, se calhar ainda este ano. Vamos ver quanto tempo é que a Visual demorará a escrever os outros dois, que por acaso já têm boa pontuação, embora não tenham um nome nem data de lançamento. E também têm umas pontuações estranhas no Goodreads. Não é, Inês?
Sim, mal está a dizer. Malta com pontuação de 1 por dia, está há muito tempo à espera que saia a continuação. Eu acho sempre piada ler as pontuações negativas no Goodreads. Carlos, uma pergunta para ti.
Diz-me.
Qual é a tua personagem favorita nesta trilogia?
Oh, isso é muito fácil. Se nós já não tivéssemos gravado isto uma vez, eu iria te perguntar, tentar adivinhar. Mas tu já sabes, portanto. Lila Bard. Muito simplesmente é o meu tipo de personagem. É de género, primeiro faltam-lhe uns parafusos. A mulher é excêntrica, QB. Não está com muitos dilemas morais. Moralidade a mais num herói às vezes torna-se secante. Gosto da paixão dela e da afinidade dela com facas.
Não gosto muito dessa parte.
E acho-a terrivelmente divertida. E o teu?
Antes de avançar para a minha personagem favorita, queria-te só dizer que vi recentemente uma entrevista que foi feita à Visual, em que lhe perguntaram de todas as personagens, de todos os mundos que ela já criou, qual é aquela de quem ela gosta mais, e ela admitiu que foi a Lila Bard.
Ah, uma mulher com bom gosto, estás a ver?
Da minha parte, eu fico muito dividida entre o Ri e o Kel. Gosto muito dos dois.
Tu gostas da dualidade daqueles dois, se calhar?
Não, gosto. Sim, o Kel é como eu, não é? Tudo by the book, né? Mas gosto da relação de se protegerem um ao outro.
Certo.
E o amor que um e o outro sentem. Mais do que nós somos príncipes, somos irmãos um do outro.
Sim.
E gosto muito disso. E se tivesses que dar uma pontuação a este livro, esta trilogia neste caso, quanto é que davas?
Olha, vamos fazer ao contrário. Vamos dar uma pontuação a cada livro e depois à trilogia.
Pode ser?
Então começa lá tu.
Então, eu ao primeiro livro dava um 10.
Okay.
Mais uma vez, eu sou mais simpática a dar pontuações que tu. Ao segundo livro dava um 8.
Okay.
Ao terceiro livro dava um 7.
Queres dar alguma explicação porquê? Em algum deles?
O primeiro livro para mim é incrível. O segundo livro, aquelas primeiras 400 páginas em que a história diverge, em que temos por um lado a história da Lila com o Alucard e por outro a história do Rico, o Kel. A história levou um shift grande. E depois a história final de conclusão da trilogia, para mim não é o tipo de história mais interessante, mas para mim se calhar não teria levado a história para aquele lado, mas é o que é.
E para a trilogia?
Para a trilogia, e eu sei que vai que soar um bocado mal, mas dou um 9. Sei que não é a média dos três.
Não é preciso ser a média.
Mas
é o quanto gostaste.
Mas a trilogia como um todo, dou um 9 e só não dou mais porque realmente aquele último livro teria aceito melhor o segundo livro se o terceiro tivesse levado a história para outro sítio. Mas como não levou.
Ok.
E tu?
Ok, olha, o primeiro livro é claramente o 9.
Ok.
O segundo, eu concordo contigo que não pela história estar separada, e tu disseste as 400 páginas em que é a história da Lila com o Emery e o Kel com o Ri, tem mais que isso, porque tens uma data de partes com o Holland.
Sim.
Sozinho, focado no Holland. Por muito incrível que seja a descrição e a maneira como a Visual faz o world building, ela fez o world building de uma forma tão grande e tão extensa em cada capítulo que refletia cada parte da história, que se tornou ligeiramente maçudo.
Foi isso.
Esse livro, nessa parte, perde um bocado. Adorei o mundo que ela criou, como criou. Eu dividiria esse world building, o texto do world building, por mais capítulos à medida que a história andava. Não era preciso descrever um oceano inteiro enquanto só se via uma ilha. Não é este caso, mas um exemplo. Portanto, levam 7.
Okay.
O terceiro livro, ao contrário de ti, tem o mesmo género literário que o primeiro. Está cheio de ação do princípio ao fim.
Concordo contigo.
Cheio de dilemas morais.
Super concordo.
E high fantasy do princípio ao fim, do mais porque há, da maneira que eu gosto de ler. Portanto, levam 10. A trilogia como um todo, levam 9,5.
Ok. O problema com o terceiro livro, atenção, eu concordo contigo, está muito mais nas linhas do primeiro livro. O que eu não gosto é da história.
Tu não gostaste do que aconteceu?
Sim.
Portanto, tu não gostaste do que aconteceu na Londres Vermelha e o rumo que aquilo levou?
Sim.
Portanto, aquilo teria para acontecer outro tipo de coisas, para ter outro tipo de desfecho.
Sim.
Não só o desfecho que aconteceu, mas também o que aconteceu antes.
Sim.
A catástrofe, todo aquele enredo poderia ter sido outra coisa qualquer, certo?
Sim, foi isso que eu não gostei, exatamente.
Sim, eu percebo porquê. Então, conhecendo mais ou menos os teus gostos, eu percebo mais ou menos do que é que pensarias que poderia acontecer. Eu sempre achei que iria nesse sentido ou algo muito parecido. Adorei, leva o 9,5 a trilogia, ansiosamente à espera do próximo e tendo de acabar de ler o Secrets, a prequela.
Este, tal como A Vida Invisível de Adi LaRue, já tem os direitos adquiridos, penso que é pela Sony.
Pela Sony Pictures, exatamente.
Por isso vamos ver se sai daqui um filme, se uma minissérie.
Não sei, não se sabe nada. Sei que está vendido e, pelo que estive a ler, isto já depois de termos falado sobre isto, não é o Shades of Magic que tem os direitos vendidos à Sony Pictures. Que o Visual vendeu à Sony Pictures é o Shades of Magic, a história, as personagens e o universo, o que inclui a prequela,
okay,
e a sequela.
Cool.
Portanto, se calhar não deve ser uma coisa, se eles quiserem fazer algo, não deve ser uma coisa assim tão superficial quanto isso. Vamos lá ver o que dá.
Até espero que a história que
é bastante complexa e
convém ter budget.
Sim, convém ter budget, porque são efeitos especiais, meus amigos. Mesmo que vão para o Practical Effects, acreditem, se puxarem um bocadinho pela imaginação ao lerem aquilo, vão perceber que para ficar bem feito vão gastar uma pipa de massa. Agora, vou-te eu fazer uma pergunta. Quem nos está a ouvir nunca leu isto, claro que estamos a falar dele, estamos a recomendar o livro.
Sim.
Se já leram, ótimo. Espero que concordem com as nossas avaliações e que tivemos aqui a falar. Se não, depois digam-nos alguma coisa. Mas mais que isso é, recomenda algo do género a quem nos está a ouvir.
Eu nunca li muita fantasia. Contudo, na altura em que li este livro, não me lembro se foi antes, se foi a seguir, li uma trilogia, foi o mais parecido com isto que eu já li, que também muito boa. Às vezes tenho dificuldades em lembrar-me qual delas é que pertence à V. Schwab e qual delas é que pertence à outra autora, que é o Black Magician's Trilogy.
Trudy Canavan, se não me engano.
Sim, Trudy Canavan. Penso que tu também leste.
Li.
Também tem uma trilogia sequela. É o mais parecido com isto que eu já li. Também mete magos especiais. Não mete mundos paralelos. Ao contrário deste, o pior livro para mim foi o primeiro, ou seja, aquela entrada num mundo diferente. Mas depois, a partir do momento que se passa aquele meio livro, come-se os três livros de uma assentada. E tu?
Olha, é uma coleção de livros, mas eu recomendava apenas o primeiro. E depois, se gostarem, sigam em frente, porque a história é gira, mas ele serve muito bem como standalone. Chama-se The Iron Gate, da coleção Magisterium,
que foi escrita, falaste aqui?
Já falei aqui no podcast. Foi escrita pela Holly Black e pela Cassandra Black.
Okay.
É uma história simples. Quando eu digo simples, é, não estamos a falar de coisas complexas de género Tolkien e coisas de género. É muito nas linhas do que a V. Schwab costuma escrever. É passado com miúdos, ok? Mas não é uma história para miúdos. Aliás, eles começam como miúdos. Não é um Harry Potter, nem coisa do género. É um bocadinho, é um livro para adultos. Mas tem uma maneira de como a magia funciona bastante engraçada. E uma sociedade escondida de magos no nosso mundo, o que se torna ainda mais engraçado.
Nice.
Yeah. O Magisterium é onde eles aprendem a usar magia, tal como Hogwarts, por okay, assim dizer, ok? Só que não é tão fantasioso quanto isso. É um bocado mais down to earth e um bocadinho mais perigoso do que Hogwarts e coisas de género. Portanto, pode-se ler na boa sem estar à espera de ler todos os livros. É um livro pequeno e eu recomendava-o, sem dúvida.
Quem sabe, dado que já lemos os dois, trazemos daqui a uns tempos o Black Magicians.
Black Magicians Trilogy, sim, podemos fazer um episódio sobre isso.
Sendo assim,
queríamos agradecer a quem nos tem dado feedback.
Sim.
Quer opiniões sobre como está o nosso som, sobre variadas coisas técnicas, sobre temas a abordar.
Sim, sei que nos últimos episódios tivemos aí uns problemas técnicos e obrigada pela compreensão e por continuarem a ouvir-nos mesmo assim. E se quiserem continuar a mandar sugestões, opiniões, ideias de coisas que querem ouvir no podcast ou que acham que nós vamos gostar, críticas construtivas, o e-mail é geral@geekhub.pt. O e-mail vai estar nas notas do episódio.
Também podem falar connosco na conta do Twitter, GeekHub Podcast. Entrem em contato connosco. Espero que nos tenham gostado de ouvir.
E até à próxima.
Até à próxima.